Esta é a leitura do livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, subtítulo A Iniciação, de Rudolf Steiner. Esta é a sétima edição, tradução de Erika Heinemann, editora antroposófica, sétima edição 2007, esta é a reimpressão de 2011. O conhecimento dos mundos superiores. Condições. Em cada ser humano há faculdades latentes através das quais ele pode adquirir conhecimento dos mundos superiores. O místico, o gnóstico, o teósofo sempre falaram de um mundo das almas e de um mundo dos espíritos, para eles existentes com a mesma realidade daquilo que nossa vista física pode ver ou nossa mão física pode apalpar. O ouvinte pode dizer a qualquer momento, abre aspas, aquilo a que eles se referem posso também experimentar, caso desenvolva certas forças ainda adormecidas em mim, fecha aspas. Trata-se apenas de saber por onde começar para desenvolver em si tais faculdades. Para isso, só podem instruir aqueles que já possuem em si tais forças. Desde que o gênero humano existe, existiu sempre uma disciplina através da qual os dotados de faculdades superiores instruíam outros que aspiravam possuí-las. Tal disciplina é chamada disciplina do oculto. E o ensino aí recebido chama-se ensino científico espiritual ou oculto. Tal designação desperta naturalmente mal-entendidos, levando facilmente a crer que os que se dedicam a tal disciplina nessas escolas queiram parecer uma classe humana privilegiada, escondendo voluntariamente sua ciência a seus semelhantes. Somos tentados a crer que talvez nada exista de relevante por trás de tal saber, pois caso se tratasse de um verdadeiro saber, não seria necessário fazer mistério. Poder-se-ia comunicá-lo abertamente, tornando suas vantagens acessíveis a todas as pessoas. Os iniciados na natureza da ciência esotérica não se admiram, de modo algum, que os leigos raciocinem assim. Só quem experimentou por si mesmo, até certo grau, essa iniciação nos mistérios superiores da existência, pode compreender em que consiste o segredo da iniciação. Pode-se perguntar, em tais circunstâncias, como pode um não iniciado chegar a ter qualquer interesse humano no assim chamado saber oculto? Como e por que procurar algo cuja natureza não pode imaginar? Tais perguntas baseiam-se numa ideia inteiramente errônea a respeito da essência do saber oculto. Em verdade, procede-se com o saber oculto da mesma forma que com todo o restante saber ou capacidade do ser humano. Esse saber oculto não oferece maior mistério ao indivíduo comum do que o escrever a quem não o aprendeu. E como todos podem aprender a escrever, bastando escolher os caminhos certos, todos podem tornar-se discípulos e até mestres de ocultismo, desde que procurem o caminho adequado. Apenas num ponto de vista, as condições diverem aqui do saber e do ser capaz entre aspas, exteriores. Alguém pode estar impossibilitado de aprender a arte de escrever em razão de sua pobreza ou das condições culturais em que nasceu. Para o alcance do saber e do entre aspas, ser capaz, nos mundos superiores não há obstáculos aos que seriamente o procuram. Muitas pessoas acreditam que seria preciso procurar, em determinados lugares, os mestres do saber superior para deles se obterem esclarecimentos. Dois pontos são corretos. Em primeiro lugar, quem aspirar seriamente a esse saber superior não temerá esforço ou obstáculo algum na sua busca de um iniciado capaz de introduzi-lo nos mistérios superiores do mundo. Mas, por outro lado, cada um pode também estar certo de que a iniciação o encontrará infalivelmente, desde que haja uma séria e digna aspiração ao conhecimento, pois existe uma lei natural que leva todos os iniciados a jamais recusar a aspirante algum o saber a que este tem direito. Há, entretanto, outra lei igualmente natural, rezando que nada do saber oculto pode ser entregue a quem não esteja em condições de recebê-lo. E um iniciado é tanto mais perfeito quanto mais severamente observa essas duas leis. O laço espiritual que abrange todos os iniciados não é exterior, mas ambas as leis citadas formam elos fortes que asseguram a firmeza dessa ligação. Você pode viver em íntima amizade com um iniciado, mas estará separado de sua essência até que você mesmo se torne um iniciado. Pode desfrutar todo o seu coração, toda a sua afeição. Ele só lhe confiará seu segredo quando você estiver maduro para recebê-lo. Nem a lisonja, nem a tortura, nada poderá obrigá-lo a uma revelação que não lhe deva fazer, pois o grau de sua evolução ainda não permite a você preparar o correto acolhimento do mistério em sua alma. Os caminhos que amadurecem o indivíduo para o acolhimento de um mistério são precisamente determinados. Suas direções estão traçadas com letras indeléveis e eternas nos mundos espirituais, onde os iniciados preservam os augustos mistérios. Em tempos remotos, situados antes da nossa, entre aspas, história, com H maiúsculo, os templos do Espírito eram visíveis também exteriormente. Hoje, quando nossa vida se tornou tão desespiritualizada, esses templos não existem mais no plano acessível aos olhos materiais. Mas existem espiritualmente por toda a parte, e quem os procurar poderá encontrá-los. Só em sua própria alma é que o ser humano achará os meios para abrir os lábios dos iniciados. Ele deve desenvolver em si certas qualidades até um certo grau elevado. Então, os supremos tesouros espirituais poderão ser-lhe concedidos. Certa disposição fundamental da alma deve constituir o início. O investigador do oculto denomina-lhe a trilha da veneração, da devoção diante da verdade e do conhecimento. Só quem possui essa disposição fundamental pode tornar-se discípulo do oculto. Quem possui experiências nesse domínio sabe quais são as disposições perceptíveis já na infância, nas pessoas que mais tarde serão discípulos do oculto. Há crianças que erguem os olhos com sagrada timidez para certas pessoas por elas veneradas. Tem-lhe uma veneração que as proíbe, no mais profundo do coração, de deixar surgir qualquer ideia que de crítica ou oposição. Ao crescer, tais crianças tornam-se rapazes e moças que se sentem bem ao erguer os olhos para algo digno de veneração. Das fileiras desses seres humanos é que resultam muitos discípulos do oculto. Já não lhe ocorreu alguma vez parar diante da porta de uma pessoa venerada e, nessa sua primeira visita, sentir um sagrado acanhamento em pressionar a maçaneta para entrar num aposento que lhe parecia um santuário? Assim manifestou-se em você um sentimento que pode ser o germe para o seu posterior aprendizado do oculto. É uma ventura para todo ser humano em desenvolvimento ter tais sentimentos latentes. Só não se deve imaginar que essa disposição seja o germe para formar a submissão e a escravidão. A veneração infantil diante do homem tornar-se-á mais tarde veneração diante da verdade e do conhecimento. A experiência nos ensina que as pessoas mais capacitadas a andar de cabeça erguida são as que aprenderam a venerar onde cabe a veneração. E ela é sempre cabível quando brota das profundezas do coração. Se não desenvolvermos em nós o profundo sentimento de que existe algo superior ao que somos, não acharemos forças para atingir um grau mais elevado. Um iniciado só conquistou a força para alçar sua cabeça às alturas do conhecimento por ter conduzido seu coração às profundezas da veneração e da devoção. A elevação do espírito só pode ser alcançada quando se atravessa o portão da humildade. Você só poderá alcançar num correto saber quando houver aprendido a respeitá-lo. O homem tem, indubitavelmente, o direito de defrontar a luz com seu olhar. Porém, deve conquistar esse direito. Há leis na vida espiritual, como as há na vida material. Friccionando-se um bastão de vidro com um material adequado, ele se torna elétrico, ou seja, adquire a força para atrair pequenos corpos. Isso corresponde a uma lei da natureza, como sabe quem aprendeu um pouco de física. Sabe-se igualmente, quando se conhecem os princípios da ciência oculta, que cada sentimento de verdadeira devoção, desenvolvido na alma, promove uma força que conduzirá, cedo ou tarde, ao conhecimento. Quem possuir em suas disposições os sentimentos devocionais, ou tiver a ventura de tê-los implantados através de uma educação adequada, levará muito consigo quando, na vida posterior, procurar o acesso aos conhecimentos superiores. Quem não trouxer tal preparação encontrará dificuldades já no primeiro degrau da senda do conhecimento, a não ser que trate de desenvolver energeticamente em si próprio, por meio da autoeducação, a disposição devocional. Em nossa época, é particularmente importante voltar toda a atenção para esse ponto. Nossa civilização tende mais à crítica, a julgamentos e condenações, e pouco à devoção e à veneração abnegada. Já nossos filhos preferem muito mais a crítica à veneração abnegada. Mas cada crítica, cada julgamento reprovável, expulsa da alma as forças para o conhecimento superior, tanto quanto as devolve cada veneração abnegada. Com isto não se pretende atacar nossa civilização. Não se trata de forma alguma de manifestar crítica a essa nossa civilização, já que devemos justamente à crítica, ao autoconsciente julgamento humano, ao, abre aspas, examine tudo e guarde o melhor, fecha aspas. A grandeza de nossa cultura, jamais o ser humano teria alcançado a ciência, a indústria, as comunicações, as condições jurídicas de nossa época, se não houvesse aplicado crítica a tudo, se não houvesse submetido tudo ao critério de seu julgamento. Mas o que assim conquistamos, em cultura exterior, tivemos de pagá-lo através de correspondentes perdas de conhecimento superior, de vida espiritual. Convém frisar, não tratar-se, na cognição superior, de veneração a pessoas, mas sim daquela veneração diante da verdade e da cognição. Uma coisa, porém, todos devem ter em mente. Para o indivíduo integralmente submerso na civilização aliada de nossa época, será bastante difícil avançar ao conhecimento dos mundos superiores. Ele só o conseguirá se energicamente se autodisciplinar. Numa época em que as condições da vida material eram simples, alcançava-se também mais facilmente uma elevação espiritual. Aquilo que merecia veneração, que era digno de manter-se sagrado, sobressaía-se mais das restantes condições mundiais. Os ideais são degradados numa época crítica. Outros sentimentos tomam lugar da devoção, do respeito, da adoração e da admiração. Nossa época faz recuar cada vez mais para esses sentimentos, de modo que na vida cotidiana eles são levados ao ser humano apenas em níveis muito baixos. Quem procura o conhecimento superior terá de desenvolvê-lo em si. Ele mesmo deverá infundi-lo em sua alma. Isto não é possível através de estudos. Só a vida poderá fazê-lo. Quem quiser tornar-se discípulo do oculto terá de educar-se energeticamente para desenvolver em si a disposição devocional. Terá de procurar em seu ambiente e em suas vivências o que lhe possa causar admiração e respeito. Se ao encontrar uma pessoa eu censurar suas fraquezas, privar-me-ei de força cognitiva superior. Se tentar com carinho aprofundar-me em suas boas qualidades, estarei acumulando tal força. O discípulo terá de ponderar constantemente a seguir essa instrução. Os ocultistas experimentados sabem qual força devem à circunstância de, frente a todas as coisas, considerar sempre o lado bom, reprimindo o julgamento condenável. Mas isto não deve permanecer como regra exterior da vida, e sim terá de apossar-se do íntimo de nossa alma. Está nas mãos do ser humano aperfeiçoar-se, transformar-se inteiramente no decorrer do tempo. Mas essa transformação terá de realizar-se em seu íntimo, em sua vida mental. Não basta eu mostrar exteriormente em meu comportamento respeito perante um ser. Devo ter esse respeito em meus pensamentos. O discípulo deverá começar a assimilar a devoção em sua vida mental. Ele deverá atentar para os pensamentos de desprezo e de crítica negativa em sua consciência e deverá procurar cultivar pensamentos de devoção. Cada momento em que nos sentamos para observar em nossa consciência o quanto existe em nós de crítica desdenhosa, desfavorável e negativa sobre o mundo e a vida, cada tal momento nos aproxima mais do conhecimento superior e nos elevaremos rapidamente se, em tais momentos, preenchermos nossa consciência só com pensamentos que nos encham de admiração, respeito e devoção para com o mundo e a vida. Quem possui experiência nesse particular sabe que cada um de tais momentos faz despertar no ser humano forças que de uma outra forma permaneceriam adormecidas. É desse modo que ao ser humano são abertos os olhos espirituais. Ele começa assim a ver à sua volta objetos que antes não era capaz de ver. Ele começa a compreender que antes só via parte do mundo ao seu redor. A pessoa que se lhe defronta mostra agora uma figura totalmente diferente da anterior. É verdade que esta disciplina ainda não o habilitará a ver aquilo que, por exemplo, se pode descrever como a aura humana, já que para tanto é necessária uma disciplina ainda mais elevada. No entanto, ele poderá elevar-se a essa disciplina superior desde que, antes, se tem exercitado numa enérgica disciplina de devoção. Aqui tem uma nota do editor. No último capítulo de meu livro, Teosofia, encontra-se claramente descrita a, abre aspas, senda do conhecimento, fecha aspas. Ali são dados pontos de vista práticos em pormenores. Citada a edição brasileira, abre parênteses, sexta edição, São Paulo, Antroposófica 2004, fecha parênteses, fim da nota do editor. A entrada do discípulo no, abre aspas, caminho da cognição, fecha aspas, ocorre sem ruído e desapercebida pelo mundo exterior. Ninguém precisa notar nele uma mudança. Ele cumpre seus deveres como antes, ocupa-se de seus negócios como outrora. A transformação ocorre meramente no lado interior da alma, a salvo da vista exterior. Primeiramente, toda a vida anímica do indivíduo é alcançada por aquela disposição devocional para com tudo que é verdadeiramente digno de veneração. Neste sentimento fundamental, toda a sua vida anímica encontra o ponto central. Como o sol vivifica com seus raios tudo o que tem vida, assim a veneração vivifica todas as sensações da alma, no caso do discípulo. No início, não é fácil ao indivíduo crer que sentimentos tais como respeito, estima, etc., tenham algo a ver com seu conhecimento. Isto provém do hábito de considerar o conhecimento como uma faculdade em si, que não apresenta ligação alguma com o que ademais ocorre na alma. Com isso, não se leva em conta, porém, que é precisamente a alma que conhece. E para a alma, sentimentos são o que para o corpo são as substâncias, constituindo seu alimento. Se em lugar do pão dermos pedras ao corpo, sua atividade se extinguirá. Algo semelhante acontece com a alma. Para ela, veneração, respeito e devoção são substâncias nutritivas que a tornam sadia e vigorosa, sobretudo vigorosa para a atividade do conhecimento. Desprezo, antipatia, depreciação dos valores que merecem conhecimento produzem paralisia e fenecimento da atividade cognitiva. Para o ocultista, tal fato é visível na aura. Uma alma que assimila sentimentos de veneração e devoção altera sua aura. Certos matizes espirituais de vermelho amarelado, vermelho pardacento, desaparecem, sendo substituídos por vermelho azulado. Desse modo, porém, abre-se a faculdade cognitiva. Ela passa a receber conhecimento de fatos de seu ambiente, de cuja existência não tinha antes noção alguma. A veneração desperta uma força simpática na alma e, através dela, são, por nós, atraídas qualidades de seres que nos rodeiam, as quais, de outro modo, permanecem ocultas. mais eficaz ainda se torna o que podemos conseguir através da devoção, quando se lhe acrescenta uma outra espécie de sentimentos. Consiste no fato de o indivíduo aprender a abandonar-se cada vez menos às impressões do mundo exterior, desenvolvendo em compensação uma vida interior ativa. Uma pessoa que corre de uma impressão do mundo exterior à outra, constantemente em busca de, abre aspas, distração, fecha aspas, não encontrará o caminho da ciência oculta. O discípulo não deve desinteressar-se do mundo exterior, mas sua rica vida interior terá de indicar-lhe a direção em que ele poderá entregar-se às suas impressões. Uma pessoa cuja alma esteja plena de sentimentos profundos terá, ao passar por uma bela paisagem montanhosa, vivências diferentes daquelas que uma pessoa apática. Só o que vivenciamos interiormente nos dá a chave para as belezas do mundo exterior. Um homem viaja pelo mar, mas apenas poucas vivências interiores lhe perpassam a alma. O outro percebe, nas mesmas circunstâncias, a linguagem eterna do Espírito Cósmico, que se desvendam enigmas secretos da criação. Devemos ter aprendido a lidar com os próprios sentimentos e representações mentais se quisermos estabelecer uma relação substancial com o mundo exterior. O mundo exterior, em todos os seus fenômenos, transborda magnificência divina. No entanto, temos de, primeiramente, vivenciar o divino em nossa própria alma, se quisermos encontrá-lo no meio ambiente. O discípulo é convidado a criar em sua vida momentos nos quais, silenciosa e solitariamente, se aprofunde em si próprio. Mas não deverá abandonar-se em tais momentos às questões de seu próprio, entre aspas, eu, pois isso resultaria no contrário daquilo que intenta. Ele deve, isso sim, deixar ressoar, no silêncio, o eco daquilo que tem vivenciado, que o mundo exterior lhe tem dito. Cada flor, cada animal, cada ação desvendar-lhe a... Desculpe, eu vou ler novamente. Cada flor, cada animal, cada ação desvendar-lhe-á, em tais momentos silenciosos, segredos jamais imaginados. E desse modo, ele é preparado para colher novas impressões do mundo exterior com uma visão totalmente diferente da anterior. Quem apenas pretende saborear uma impressão após outra, verá embotar-se sua capacidade cognitiva. Quem, após o prazer, se permitir revelar algo desse prazer, cultivará e educará sua capacidade cognitiva. Apenas terá de acostumar-se a não somente deixar ressoar o eco do prazer, mas sim, por meio da renúncia a um novo prazer, elaborar a satisfação obtida mediante a atividade interior. O, entre aspas, Recife, representando o perigo, aqui é muito grande. Ao invés de trabalhar em si própria, facilmente a pessoa poderá incorrer, no contrário ao querer, posteriormente, esgotar o prazer na íntegra. Não se subestime a possibilidade de aqui se abrirem incalculáveis fontes de erros para o discípulo, uma vez que ele terá de passar pelo meio de um grupo de tentadores de sua alma. Todos eles querem endurecer seu, entre aspas, eu, encerrá-lo em si mesmo. mas ele deve abrir-se ao mundo. Eis que deve procurar o prazer, já que somente através dele o mundo exterior se lhe aproxima. Tornando-se insensível ao prazer, virá a ser como uma planta incapaz de tirar de seu meio ambiente qualquer substância alimentar. Permanecendo, porém, no prazer, encerrar-se-á em si mesmo, vindo a ser algo para si, mas nada significando para o mundo. Por mais intensamente que viva em si e por mais que cultive seu, entre aspas, eu, o mundo o eliminará. Para este, ele está morto. O discípulo do oculto considera o prazer apenas como um meio de enobrecer-se para o mundo. O prazer é, para ele, um explorador que o ensina sobre o mundo. Mas, após o ensino, mediante o prazer, ele caminha em direção ao trabalho. Não aprende a fim de acumular o aprendido como seu tesouro de sabedoria, mas sim para colocar o aprendido a serviço do mundo. Em toda ciência oculta, reside um princípio que não se deve infringir quando se quer alcançar um fim almejado. Toda disciplina oculta terá de imprimi-lo em seus discípulos. Ele diz: toda cognição que procuras com o único fito de enriquecer teu saber, somente para acumular tesouros em ti, desviar-te-á de teu caminho. Toda cognição, porém, que procuras para tornar-te mais maduro no caminho do enobrecimento humano e da evolução cósmica, far-te-á avançar um passo. Essa lei deve ser inexoravelmente observada. Ninguém é discípulo antes de haver feito dessa lei a norma de vida. Pode-se resumir essa verdade da disciplina espiritual na curta frase seguinte: toda ideia que, em ti, não se torna um ideal, mata uma força em tua alma. Toda ideia, porém, que se torna um ideal, gera forças vitais em ti.